unidade itinerante do Centro de Apoio à Saúde Animal, Casa, estará no bairro Bateias 2, nesta sexta-feira e sábado, no estacionamento do Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente, CAIC, oferecendo gratuitamente o serviço de castração de cães e gatos. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde animal, promover o controle populacional e contribuir para a redução do abandono de animais. Os atendimentos terão início às 9 horas e serão destinados aos animais de tutores e cuidadores da região. Para participar, é necessário apresentar cópia do documento de identificação e comprovante de residência. Os animais devem estar em jejum de 12 horas de alimentos e 2 horas de água. Antes da cirurgia, todos passam por avaliação da equipe de médicos veterinários da SEMA. Apenas os animais considerados aptos serão encaminhados para o procedimento, seguindo todos os protocolos de segurança. Após a castração, os cuidados com a recuperação são de responsabilidade dos tutores, conforme a orientação da equipe veterinária. Minha gente, o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho, integra o Movimento Julho Amarelo, que é coordenado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em Vitória da Conquista. A iniciativa acontece no Centro de Atenção e Apoio à Vida, CAAVE, que oferece testagem rápida, vacinação e atividades de conscientização abertas ao público. Das 8h30 às 14 horas, a programação especial segue até o fim de semana, com visitas a locais específicos para ampliar o acesso da população aos serviços e às orientações. Gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia da Cidade para você com o nosso Bahia em Foco.
Você está online? Há quanto tempo?
Jogar online de maneira obsessiva pode causar problemas no trabalho, na família e alterações no padrão de sono. Mesmo games considerados inofensivos, se jogados excessivamente, podem levar a sérios problemas de relacionamento e produtividade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 27 minutos. Vamos dar início agora ao nosso Bahia em Foco. Roda a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, hoje separamos um trecho da entrevista concedida pela Betânia Ferreira Souza, que assumiu a presidência da ADEP Bahia para o biênio 2024-2026, iniciando sua gestão com o compromisso de fortalecer a valorização da Defensoria Pública do Estado, ampliar o diálogo institucional e defender melhores condições de trabalho para defensores e defensores públicos aqui na Bahia. Entre as prioridades anunciadas estão o fortalecimento da carreira, a defesa das prerrogativas da categoria e a ampliação da atuação de associação em pautas institucionais e sociais. Quem conduziu essa entrevista foi o jornalista Jefferson Beltrão, direto da TV Alba. Vamos ouvir.
Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. A Defensoria Pública é uma das principais portas de acesso à justiça para quem não pode pagar por assistência jurídica. Mas sua atuação vai muito além dos tribunais. Envolve mediação de conflitos, garantia de direitos básicos e proteção da cidadania em áreas como saúde, educação, moradia e também defesa de grupos vulneráveis. Para a gente entender melhor como funciona a Defensoria Pública e qual o papel dela na vida dos baianos, nossa conversa com a presidente da ADEP Bahia, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia, a Defensora Pública, Betânia Ferreira. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda.
Olha, eu queria dizer que é um prazer para mim estar aqui conversando sobre a minha profissão, uma profissão que eu considero de extrema importância para realmente a gente conseguir cumprir o nosso ideal de cidadania que a nossa Constituição colocou, que é a profissão do defensor e da defensora pública, profissão responsável por fazer chegar os direitos àqueles que muitas vezes tiveram os direitos sonegados ao longo da vida. E estar aqui no seu programa, poder me dirigir a todo baiano, a toda baiana, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer.
E até para a gente desmistificar um pouco o que vem a ser a Defensoria Pública, porque muita gente associa a Defensoria apenas à defesa de pessoas na Justiça, pessoas sem recursos financeiros.
Sim.
Qual é, afinal, o papel, de fato, da Defensoria hoje em dia?
Bom, é muito importante a gente falar isso, porque tem um ideário, né, que é um ideário que a gente fala que é um ideário antigo, né, que é aquele assim, olha, o defensor público, ele é o advogado de quem não pode pagar. Importante a gente falar isso. O defensor público, a defensora pública, ela é uma carreira de Estado, uma carreira que tem assento, que a gente chama, a definição dela está na Constituição Federal. E a gente, inclusive, essa é a nossa campanha da nossa Associação Nacional esse ano, o modelo público de acesso à justiça, de acesso a direitos, que o constituinte, ele escolheu, é o modelo da Defensoria Pública, que é uma instituição que ela foi talhada para ser, a gente costuma brincar, que é ali na Defensoria Pública, brincar falando sério, é na Defensoria Pública que a gente consegue exercer de forma objetiva vários objetivos da nossa própria Constituição. É ali que a gente faz chegar o direito a quem muitas vezes não teve direito nenhum. É ali que a gente faz mediação de conflitos de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. É ali que a gente consegue fazer chegar não só a justiça, porque as pessoas às vezes acham, Jefferson, que a gente faz com que as pessoas só cheguem ao judiciário.
Garantia
de direitos.
Dos direitos básicos.
Básicos.
Da cidadania, melhor dizendo, até, não?
Isso. direitos básicos, direitos da cidadania, a gente trata de forma preventiva, de forma da mediação, mas também busca, diríamos assim, de forma coercitiva, por meio do judiciário, garantir os direitos das pessoas, tanto daqueles que precisam, em algum momento, reclamar um direito, demandar um direito, face a outra pessoa, ou outro particular, como, por exemplo, vou citar exemplos para ficar mais explícito para quem está nos assistindo, uma criança que precisa buscar uma prestação de alimentos, que a gente chama de pensão alimentícia popularmente, para um pai, um reconhecimento de paternidade, mas também uma pessoa que precisa ingressar com uma ação com uma entidade de crédito, né, um consumidor que se sentiu lesado, mas também a Defensoria Pública atua para buscar aqueles direitos que são os direitos que deveriam ser garantidos por políticas públicas que deveriam atender a todos de forma mais equânime. Então, políticas de moradia, política de saúde, políticas de educação, todos esses aspectos. Nosso espectro de atuação ele é super amplo na Defensoria Pública Estadual. Todos esses aspectos de atuação, nós estamos lá, tem um defensor, uma defensora pública para acolher a população.
A Defensoria Pública afirma que impacta um quarto da população.
No ano passado, nós fizemos um número de atendimento equivalente a um quarto da população.
Que resultados revelam na prática a dimensão desse trabalho?
É importante eu te falar uma coisa. Nós, na Bahia, ainda precisamos chegar em mais espaços. Porque pelas pesquisas que a gente faz em relação ao IDH, o IBGE, com o público-alvo, que seria o público da Defensoria Pública, que na regra geral é um público com renda até 3 salários mínimos, 90% da população da Bahia poderia e deveria ter acesso a um defensor público. E, infelizmente, não é isso que acontece ainda. Nós ainda precisamos chegar a todo baiano.
Até porque um quarto, de fato, é pouco, né?
É pouco. É pouco a gente considerando que 90% das pessoas, segundo dados do IBGE, estariam desse espectro de público que seria o público da Defensoria Pública, que é um público de renda até 3 salários mínimos.
Hoje, quais são os direitos mais frequentemente negados aos cidadãos que recorrem à Defensoria Pública?
Olha, a gente costuma dizer que nós temos áreas de atuação que são áreas com um número muito grande de casos, né? Por exemplo, a área de família, né? A área de alimentos, reconhecimento de paternidade, divórcio, dissolução de união estável. Essa é uma área que a gente costuma chamar...
Existe uma demanda muito grande.
É uma demanda de alto volume e nós temos demandas que são demandas de alta complexidade. Por exemplo, saúde. Saúde é um problema muito grave que a gente tem nas demandas dos casos urgentes. Quem não conhece alguém que em determinado momento esteve numa unidade básica de saúde e precisou de uma regulação e aquela regulação demorou, teve que acessar a Defensoria Pública ou ficou aguardando durante muito tempo a regulação. Isso é um problema muito crônico que a gente tem no nosso sistema de saúde, né? Então a gente tem uma atuação muito forte nessa área também.
Hoje há quem diga que parte das pessoas afirma que o acesso à justiça depende muito do CEP do indivíduo. A senhora reconhece que existe, digamos, uma desigualdade territorial no atendimento aos baianos?
Da Defensoria Pública, sim, do acesso. Eu acho que essa dificuldade, essa desigualdade que a gente tem não é um querer da Defensoria Pública como instituição. O que a Defensoria Pública ela busca há muitos anos é chegar a todo baiano e a toda baiana, né? Mas a gente precisa compreender que para isso a gente precisa de um incremento orçamentário. Precisamos de mais defensores públicos, precisamos de mais unidades no interior ocupadas ou supridas ao menos por substituição cumulativa, que é quando um defensor público faz o trabalho de dois, mas ele está fazendo aquele atendimento, ainda que de forma remota, atendendo aquela população. Isso é um problema que a gente tem muito grave, Jefferson. Só que assim, a gente precisa até sensibilizar todas as pessoas para compreender que a gente precisa de um incremento orçamentário, porque isso é o que nós mais queremos, né? Eu costumo dizer que o dia que nós seremos felizes é o dia que a gente vai chegar em cada rincão desse estado e fazer com que cada baiano, cada baiana que tiver um problema de violência doméstica, não é justo que uma mulher do município de Xorroxó, onde não tem defensoria pública, que esteja passando por um problema de violência doméstica, né? Ela não tem acesso a uma defensoria pública, a uma defensora pública para cuidar da sua demanda, enquanto uma pessoa de outra cidade que tem defensoria pública tem.
Tá aí, minha gente, um trecho de entrevista concedida pela presidente da ADEB, a Betânia Ferreira, falando sobre as questões relacionadas à defensoria pública aqui no estado da Bahia, as dificuldades, os desafios, os direitos do cidadão, e a Betânia faz aí uma gestão à frente da presidência, tentando levar o acesso à defensoria pública para a maior quantidade de municípios da Bahia. Minha gente, estudantes da rede estadual de 8 municípios baianos, incluindo Salvador, estão representando a Bahia na Feira de Ciências SBPC Jovem 2026, com 12 projetos voltados à educação básica. O evento acontece em paralelo à 78ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que teve início no domingo e prossegue até sábado, dia 1º. A Universidade Federal Fluminense, UFF, em Niterói, no Rio de Janeiro, com o tema Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Os projetos selecionados dos estudantes da rede estadual englobam áreas como engenharia, biologia e sociologia. São eles: do mar à moradia, economia circular com resíduos marinhos e barco de pesquisa marítimo para monitoramento de corais e espécies. Ambos de Salvador: tijolos ecológicos do semiárido, uso de materiais locais da construção sustentável da cidade de Filadélfia, biocimento da educação técnica e profissional ao sistema prisional de Serrinha e produção de pré-moldados sustentáveis para acessibilidade e melhorias do espaço escolar de Juazeiro, além do EPRS 360, recrutamento inteligente por competências de Catu. Do município de Barreiras, 3 projetos estão sendo mostrados: Cidadão Planetário, Conhecendo e Conservando a Caatinga, Uso de Visão Computacional no Monitoramento de Árvores em Áreas Urbanas e Ecotext Board, Tecendo Conexões Sustentáveis, Reaproveitamento de Resíduos Férteis, Têxteis, melhor dizendo, para substituição da madeira na fabricação de móveis. Já os estudantes de Cafarnaum apresentam os trabalhos Aplicativo Educacional, Inclusivo para Apoio ao Ensino em Escolas Públicas, e Equizen Rural, Solução e Inovação Tecnológica para o Bem-Estar Animal em Eventos Equestres. A participação desses projetos na feira da SBPC mostra a qualidade e relevância da produção científica dos estudantes das escolas aqui na Bahia. Gente, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE da Bahia, realizará na quinta-feira, dia 30, a sessão para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo referentes ao exercício de 2025. Ao fim da análise, os conselheiros emitirão um parecer prévio que será encaminhado à ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, responsável pelo julgamento definitivo da prestação de contas. A relatora do processo é a conselheira Carolina Matos, corregedora do TCE Bahia. Durante a sessão, ela apresentará o relatório elaborado com base nas auditorias realizadas pelas equipes técnicas do tribunal, além do voto com a proposta de parecer prévio sobre as contas do governo. Após a apresentação do relatório, os demais conselheiros poderão acompanhar o voto da relatora, apresentar votos em separado ou sugerir alterações no texto. A decisão final será definida pela maioria dos votos do colegiado. Concluída a apreciação, o Tribunal de Contas encaminhará à ALBA o relatório analítico e o parecer prévio aprovado. Os documentos servirão de base para análise dos deputados estaduais, que têm a competência constitucional para julgar as contas do governador. Minha gente, 7 horas e 39 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta teremos mais Bom Dia Cidade para você com o nosso giro pelo Congresso.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo. Um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Recebeu mensagem pedindo confirmação urgente de dados? Desconfie. Golpistas usam a pressa para enganar. Não clique em links suspeitos. Não envie documentos por canais desconhecidos. Antes de responder, confirme a origem da mensagem. Cuidados simples evitam muita dor de cabeça.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7h44. Vamos fazer agora o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Mas gente, ganhou regime de urgência e está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto 3381/2015, que regulamenta a fabricação, a importação, armazenamento, o transporte, a comercialização e o uso de fogos de artifício. Quem traz mais informações para a gente é o Antônio Vital, direto da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir.
Ganhou o regime de urgência e está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que regulamenta a fabricação, a importação, o armazenamento, o transporte, a comercialização e o uso de fogos de artifício. O projeto, já aprovado pelo Senado, prevê punições para quem descumprir as determinações. A queima não autorizada de fogos de artifício, por exemplo, poderá acarretar pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. A proposta já foi aprovada por 2 comissões da Câmara, com alterações em relação ao projeto original. Nas comissões de Segurança Pública e de Meio Ambiente, o texto final prevê apenas o uso profissional para os fogos que possam causar lesão grave e morte ou danos ao patrimônio e ao meio ambiente. Determina ainda que as fábricas só poderão ser instaladas na zona rural. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, incluiu limites para o barulho provocado pelas explosões. O limite máximo será de 120 decibéis nos lugares onde os eventos são autorizados. Nas áreas residenciais, o limite foi fixado em 110 decibéis e em locais considerados sensíveis nas cidades, de 85 decibéis. O parecer, porém, não chegou a ser votado e o relator, Lafayette de Andrada, defendeu a aprovação do regime de urgência para o projeto.
Esse é um projeto importante
que na verdade procura dar toda uma roupagem e uma legislação para a questão de fogos de artifício. Não só para a questão dos decibéis, dos barulhos, considerando os animais, considerando os autistas, considerando os locais, mas também toda a estrutura de comercialização, de armazenamento, ou seja, de segurança. É um projeto muito amplo, merece ser debatido e, portanto, peço aos senhores deputados voto favorável à sua urgência.
O regime de urgência foi criticado por deputados do Missão e do Novo. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que há pontos positivos na proposta, mas criticou a criação de novas exigências para fabricantes e comerciantes de fogos.
Nossa grande questão, e essa é a razão pela qual a gente vai orientar ao contrário, é que amplia muito a intervenção estatal sobre uma atividade econômica que já está regulada por diversos órgãos públicos. Cria um monte de exigências de licenciamento, certificação, rotulagem, armazenamento, fiscalização. Então, a gente tem uma preocupação, a gente quer debater esse projeto, a gente se coloca à disposição para melhorar o projeto, para poder votar favoravelmente o mérito, se for o caso. Mas é não.
Com o regime de urgência, o projeto que regulamenta a fabricação, o transporte, a comercialização e o uso de fogos de artifício pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, ainda na Câmara dos Deputados, comissão aprova nova regra sobre indenização por dano moral à vítima que é de violência doméstica. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Paula Bittar. Vamos ouvir.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que reforça na lei o direito de indenização por dano moral nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. A reparação será fixada pelo juiz, inclusive criminal. A relatora na comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a importância de garantir a indenização a essas mulheres.
Ela é uma vítima da violência e isso é conhecido pela sociedade e impacta sobre sua imagem na sociedade. E, portanto, ele garante o direito dessas mulheres a uma indenização por danos morais. A violência deixa as marcas que vão muito além das agressões físicas. Elas provocam sofrimento, ela compromete a saúde mental, ela afasta as mulheres do seu trabalho, ela deixa a mulher em situação de trauma. E por isso mesmo é essencial que a legislação assegure também o direito à reparação desses danos.
Segundo Lídice da Mata, a proposta tem inegável relevância, pois ao inserir a possibilidade expressa de reparação civil por dano moral decorrente de violência doméstica, fortalece a proteção dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à integridade física, psíquica e moral e à igualdade de gênero, assegurando à vítima um instrumento adicional de reparação no âmbito civil. A proposta que estabelece o direito de indenização por dano moral nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Muito obrigado, Paula Bittar, pelas informações. Gente, ainda na Câmara dos Deputados, lei proíbe produção e comercialização de fogos no Brasil. Quem traz mais informações para a gente é o repórter José Carlos Oliveira. Vamos ouvir.
Uma nova lei proíbe a produção e a comercialização no Brasil de qualquer produto obtido por meio de alimentação forçada de animais. O texto cita explicitamente o foie gras, in natura ou enlatado, tradição da culinária francesa feita a partir do fígado gordo de pato ou ganso. Durante a análise da proposta na Câmara, o relator deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, detalhou o método de engorda desses animais, conhecido como gavage.
Consiste uma prática cruel que gera extremos sofrimentos nos animais que são submetidos à inserção de um tubo metálico de 30 centímetros na boca até o esôfago para introdução diária de 5 vezes mais comida do que o normal. Esse excesso de alimentação gera aumento patológico do fígado das aves em 10 vezes o seu tamanho original. Além disso, o órgão acumula gordura, gerando o adoecimento acelerado e intenso dos animais.
A nova lei define alimentação forçada como qualquer método mecânico ou manual usado para forçar a ingestão de suplementos alimentares além do limite de satisfação natural do animal. Também fica proibido o uso de qualquer tipo de material para despejar o alimento diretamente na garganta, no esôfago, no papo ou no estômago do animal. O descumprimento da norma será punido com penas previstas na Lei de Crimes Ambientais, que incluem detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Fred Costa cita técnicas alternativas para a produção do foie gras e mostra o impacto da proibição no Brasil.
No Brasil, apenas 3 produtores de foie gras, que devido à sua produção diversificada, não dependem da venda do produto. E pesquisadores têm desenvolvido técnicas alternativas para obtenção do produto, como por meio do mimetismo molecular.
A lei ainda deu prazo de 6 meses para os produtores se adaptarem às novas normas. Portanto, a efetividade a proibição de se produzir e comercializar foie gras no Brasil só começará a valer no início de 2027. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Muito obrigado, José Carlos Oliveira, pelas informações. Minha gente, o grupo de Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que acompanha o caso do Banco Master, ouviu neste semestre representantes do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários e do Banco de Brasília, BRB. Os senadores também se reuniram com integrantes da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, coletaram documentos e retiraram sigilo de parte das auditorias do TCU. Foram apresentados ainda 3 projetos para mudar regras do Fundo Garantidor de Crédito, fiscalizar títulos bancários e aumentar as penas para as fraudes financeiras. Quem vai trazer mais informação para a gente é a Marcela Cunha. Vamos ouvir.
Criado no início deste ano, o grupo da Comissão de Assuntos Econômicos, que acompanha as investigações sobre o Banco Master, atuou em 3 frentes: a cobrança de informações, a realização de audiências e a apresentação de mudanças na legislação financeira. Um dos ouvidos foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele defendeu a atuação do banco no caso Master e afirmou que a instituição agiu com rapidez e apontou a falta de pessoal, de tecnologia e de estrutura como obstáculos à fiscalização do sistema financeiro. Já o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Carlos Uzeda Scioli, admitiu que a CVM detectou movimentações atípicas do Master desde 2022, mas afirmou que o órgão enfrenta limitações de pessoal e de orçamento para concluir as apurações. O grupo também ouviu o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, sobre as operações realizadas entre o BRB e o Master. Durante a audiência, parlamentares como os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacaram os prejuízos provocados por essas transações.
Nós temos para receber em torno de 3 bilhões que nós também teríamos que aplicar essa receita na saúde, na educação, na segurança, e não para cobrir o roubo.
O principal envolvido no caso, o ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, chegou a ter depoimento marcado, mas obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecer. Para garantir acesso às investigações e aos documentos que pudessem ser compartilhados sem violar sigilos legais, os integrantes do grupo se reuniram com representantes do Banco Central, da Polícia Federal e do STF. A CAI retirou o sigilo imposto pelo Tribunal de Contas da União à parte das auditorias sobre o Master, com preservação apenas das informações protegidas por lei. O presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu que o conteúdo dos documentos é de interesse da sociedade.
Nós estamos retirando o sigilo e deixaremos o sigilo apenas para aquilo que for sigiloso na forma da lei e não para auditoria. Não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
As falhas identificadas também deram origem a 3 projetos. Eles alteram as regras relacionadas ao Fundo Garantidor de Créditos, aumentam o controle sobre a venda de títulos bancários em plataformas de investimento e endurecem as penas para fraudes no sistema financeiro, que poderão chegar a 12 anos de prisão. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Muito obrigado, Marcela Cunha, pelas informações. Minha gente, está pronto para a votação final na Comissão de Infraestrutura o projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A análise do texto chegou a ser iniciada antes do recesso parlamentar, mas houve uma queda de energia elétrica na hora em que o resultado ia ser revelado no painel eletrônico da comissão. Quem traz mais informações para a gente é o Márcio Maturana. Vamos ouvir.
Com o fim do recesso parlamentar a partir de 3 de agosto, a Comissão de Infraestrutura pode votar a criação da Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A análise do projeto foi iniciada na última reunião da comissão antes do recesso, em 14 de julho, mas a energia elétrica caiu no momento em que o resultado ia ser revelado no painel eletrônico. O presidente do colegiado, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, reabriu a reunião 2 horas depois, mas decidiu cancelar aquela votação.
Nós estávamos em curso numa votação nominal e nós tínhamos voto já em painel, mas o sistema caiu, né? Eu vou cancelar a votação dessa matéria em razão da queda no sistema. Como ela é uma matéria terminativa, eu vou deixar para a gente submeter a votação na próxima sessão deliberativa da Comissão de Infraestrutura.
O objetivo do projeto é ampliar a produção de motores no Brasil, estimular a inovação tecnológica, fortalecer a cadeia produtiva, qualificar trabalhadores e incentivar a instalação de fábricas em regiões menos industrializadas. O texto foi apresentado pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e recebeu elogios do relator, Laércio Oliveira, do PP de Sergipe.
O projeto acerta ao incentivar investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação voltados a motores mais sustentáveis, especialmente aqueles compatíveis com biocombustíveis, hidrogênio e outras alternativas energéticas nas quais o Brasil possui vantagens comparativas relevantes.
Laércio acolheu 4 emendas. Uma substitui o objetivo de promover a troca de motores importados por produtos brasileiros. Outra retira a menção obrigatória ao BNDES e a outras instituições estatais nas linhas de financiamento. A terceira exclui a previsão de criação de um selo nacional de qualidade e sustentabilidade para motores fabricados no Brasil. E a quarta retira o prazo para a regulamentação. Se for aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Márcio Maturana.
Muito obrigado, Maturana, pelas informações. Gente, o projeto de lei que estabelece um piso salarial para zootecnistas foi vetado integralmente. O Poder Executivo chegou à decisão apontando que o texto cria novas despesas obrigatórias para órgãos públicos federais, estaduais e municipais que empregam esses profissionais sem apresentar os estudos de impacto financeiro exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ouvir a matéria de Douglas Castilho.
O projeto que estabelece um piso salarial para zootecnistas foi vetado integralmente pela Presidência da República. O argumento de Lula foi o de que a proposta não obedeceu às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo justificou a decisão apontando que o texto criaria novas despesas obrigatórias para órgãos públicos federais, estaduais e municipais que empregam esses profissionais, sem apresentar os estudos de impacto financeiro exigidos por lei. Além disso, a Constituição Federal prevê que a criação de despesas obrigatórias não pode ser realizada sem a indicação da origem dos recursos para pagar os novos gastos. O autor do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, falou da importância da iniciativa no momento da sua aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais.
O zootecnista é responsável pela questão do manejo animal, pela questão da nutrição animal, pela questão ambiental. Então é um profissional extremamente importante para um país como o Brasil, que tem um rebanho aí de mais ou menos de 234 milhões de cabeças de gado, sem falar em outras espécies que também não são pequenas.
Agora o Congresso Nacional deverá avaliar a decisão do Executivo em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. Para um veto do presidente da República ser derrubado, é preciso o voto de no mínimo 257 deputados federais e 41 senadores. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, 8 horas em ponto, nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a toda a nossa audiência, fazer o convite para que você esteja conosco a partir de amanhã, 7 horas da manhã, com mais Bom Dia Cidade. E a partir de agora, siga com a programação da Rádio Câmara.
Obrigado a você, sempre ligado na Rádio Câmara. Este é o programa Sertão Nosso. Bom dia, bom dia, bom dia, Sertão Nosso.
8 horas.
Thank you.
Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Você foi da minha vida a pior inquilina. Você foi da minha vida a pior inquilina. Do meu coração, a morar no beco da decepção. Você
tem direitos, e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora, e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
8 e 5.
Te deram um beijo e parti. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Rádio Câmara 90.3.
Essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Sei que são nove dias
as nove penas. Enquanto a espera aumenta, o mundo se faz esquecido na terra dos homens de luzes coloridas. Enquanto a família reza a novena, as notícias que montam cavalos ligeiros vão tomando todo mundo, e na casa, no lar, esquecidos ficam todos, longe de saber o que foi que aconteceu. E ali ninguém percebeu tanta pedra de amor cair, tanta gente se partir no azul dessa incrível dor. Enquanto a família reza, alguém segue a novena no abismo de preces e pedidas, no sossego de uma agonia sem fim. Enquanto a família reza, nove dias se passam marcados, sem tempo, sem nada, sem fim. No meio do mundo do medo e de mim despedaçado em tanto verso, então de orações a sala se faz, e lá fora se esquece a paz. Uma bomba explodiu por lá sobre os olhos de meu bem, e assim me mata também. Enquanto a novena chega ao fim, bandas, bandeiras, benditos passando pela vida, e a novena se perde esquecida. Nas horas de Deus, amém, Padre, Filho e Espírito Santo. Essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Sei que são nove dias, nove penas. Enquanto a espera aumenta, o mundo se faz esquecido na terra dos homens de luzes coloridas. Na terra dos homens de luzes coloridas.
Você entrou em mim como o sol no quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu diz que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda
que uma transa sensual, deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia, deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar rolada a pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Com vocês, quero gozar. Quero gozar. Pode ser. Viver, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um vi
viajante na boleia do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero do olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono.